Olá, caríssimos neurovintes. Nós iniciaremos uma gravação sucessiva de áudios onde teremos aproveitamento para o curso de Inteligência, Gestão e Neuroeducação Emocional. Então, iremos ver as habilidades neuroemocionais e neurosociais. Iremos ver sobre a questão da emoção, o sentimento, que são coisas interligadas, mas diferentes, O sentimento é uma construção, a emoção é uma reação fisiológica, então a reação emocional, ela é uma reação imediata, é o primeiro estímulo, e o sentimento é uma construção que envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção e de avaliação de alguma coisa. Então, bem-vindo ao nosso curso de Inteligência, Gestão e Neuroeducação. Hoje, quando nós pensamos sobre sentimento, sobre emoção, poucos sabem que são coisas interligadas, Então, uma deve ser construída à medida que o aparelho cognitivo, à medida que a sua personalidade vai se desenvolvendo e vai se ajustando. A outra, que é a emoção, ela mexe com a pessoa, sem o pensamento. Então, é necessário ser trabalhado na terapia. Claro que ambos sentimentos e emoções têm que ser trabalhados na terapia, Mas o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo. Então, isso é importante na hora de se fazer esse trabalho. Então, como as emoções impactam na vida das pessoas todos os dias, todas as horas, todos os segundos, até mesmo domingo. Então, essas reações fisiológicas, neurobioquímicas, como tremores, a pessoa sente sudorese, falta de ar, taquicardia, boca seca, dor de barriga, tensão muscular, além de liberação neurobioquímica de endorfina, esse neurotransmissor, e o aumento de cortisol também, pode ser associado à questão aí da emoção, reações emocionais. Então, os problemas de saúde física podem colocar os indivíduos em uma situação emocionalmente difícil. Então, é necessário que possamos adentrar nesse universo. Então, o curso de inteligência emocional, não só de inteligência, mas de gestão e de educação emocional, visa, então, essa questão da inteligência emocional, que é um conceito da psicologia, que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os próprios sentimentos, das pessoas, como uma capacidade de lidar com eles. Então, algumas pessoas têm, essa capacidade. Nosso curso de inteligência, gestão e educação emocional, passa pela essa questão da liderança e inteligência emocional, da inteligência emocional e social, Também o curso fala sobre gerenciando emoções em tempos de incertezas e estresse. Quarto, inspira, a liderança através da inteligência emocional. E por último, controle mental, gerenciando a sua saúde mental durante e pós a Covid. Então, nós estamos desenvolvendo essas estratégias para você ter uma inteligência emocional. Então, é óbvio que no curso nós iremos mostrar, aquilo que identifica os gatilhos das nossas emoções, aquilo que engatilha, as nossas reações fisiológicas neurobioquímicas, aquilo que mexe com a pessoa sem o pensamento. Segundo a estratégia da inteligência emocional, que visa os seus autovalores, a pessoa se preocupa tanto com a autoestima, a autoimagem, né? Mas esquece seus autovalores e acaba, né, entrando numa paranoia, numa neurose de angústia. Terceiro, procurar o feedback dos outros. É muito importante que você vá desenvolvendo, né, um alto grau de componente cognitivo, de percepção neurosocial e de avaliação. Se autoavaliar, avaliar a sua vida, avaliar o seu trabalho, o seu estudo, a sua família. Isso é muito importante, procurar esse feedback. 4. Contar sempre até 10. Em alguma situação que alguém mexeu com você, seu pensamento. Ou seja, quando a reação emocional imediata a um estímulo, né, te fez você ficar com a boca seca, né, com a falta de ar, com tremor, sudorese, taquicardia, alguma coisa que deixou você com a barriga meio enjoada. Então, todo tipo de reação fisiológica emocional, né, que jogou para o seu corpo, né, endorfina e cortisol, principalmente. Então, toma muito cuidado com essas reações emocionais. Então, você tem que fazer é sentar, contar até 10, não reagir, não falar e não se estressar, né? O excesso de presente, né, o estresse, ele vai encher o seu organismo de endorfina e cortisol. Então você senta, faz o 7, 5, 8 ou, né, respira profundamente, enchendo o seu pulmão ao máximo, segura, conta até 5 e solte, faça exercício até você controlar esses sintomas, essas reações neurobioquímicas das emoções. 5, você tem que dormir sobre um problema, né? Durma sobre o problema. Ou seja, durma, cochila, pensa, medite, trabalhe, né? Faça uma digestão, né? Rumine o problema para que você tenha insights e vários insights e consiga, né, essa inteligência, essa gestão, essa neuropsicoeducação. 4, hein? Você saber dormir e, no caso aí, né? 4, contar até 10. 5, dormir sobre o problema. E 6, é você saber que as mudanças estão sempre no próximo segundo. Né? Eu posso mudar no próximo segundo, no próximo minuto, na próxima hora, nos próximos momentos. Então é necessário mudanças, transformações, ressignificações, restaurações de muita cura interior. 7, chamar as pessoas pelo nome é muito importante. As pessoas saem do piloto automático e entram num sistema de atenção. Esses dois sistemas importantes da nossa vida. 8, limpe a mente de distrações ao interagir socialmente, né? Procure sempre limpar a sua mente, desintoxicar a sua mente. Se você percebeu alguma coisa, se você gravou e percebeu através da gravação, se você filmou e percebeu através de uma filmagem, sempre que você perceber algo, né, melhore as estratégias de inteligência de gestão e educação emocional na sua vida. E é claro que queria falar sobre a importância desse curso, né? Por que a inteligência emocional é tão importante? Por que a gestão emocional, segundo Augusto Cury, é tão importante? Por que a neuropsicoeducação, ela é tão importante, né, para as psicoterapias? Né, o tripé da psicoterapia. Primeiro, análise. Segundo, né, abordagem mais filosófica, analítica e psicanalítica, neurocientífica. E a terceira, claro, né, fazer a reeducação, a neuropsicoeducação. Essa reeducação neuropsicoeducativa, ela é importante. Né? Por que que é tão importante? Pessoas emocionalmente inteligentes, que gestam as suas emoções, que estão no controle das suas emoções, né, sabem reagir melhor em questões imediatas, né, a um estímulo, né, fisiologicamente falando. Então é uma habilidade neuroemocional e neurosocial para a pessoa viver melhor. E pessoas emocionalmente inteligentes são mais confiantes, né, e motivadas. Elas avaliam constantemente suas atitudes. E pensamentos também são avaliados. Então, se relacionar de maneira mais equilibrada com esse tipo de pessoa te garante uma qualidade de vida melhor. Porque sempre elas tentam conseguir encarar situações difíceis com mais facilidade, né? Possuir uma grande capacidade de autossuperação é um tipo de inteligência emocional. Então, por isso que é tão importante desenvolver. Esse curso irá nos mostrar, né? Porque a ciência da mente, desde os primórdios, antes, quando ela era filosófica, epistemológica, pré-científica e depois com a psicologia, vai dizer que a inteligência emocional, segundo o estudo da mente, é essa capacidade de identificar e gerenciar suas próprias emoções, saber como você reage imediatamente falando a um estímulo que mexe com você sem os seus pensamentos. O que é isso que está jogando para o meu corpo muitas endorfinas, uma quantidade excessiva de endorfina? O que é isso que está jogando para o meu corpo uma quantidade excessiva de cortisol? Portanto, é saber, né, a reação fisiológica que está me controlando. Se é tremor, se é sudorese, taquicardia, se é boca seca, né, se é a falta de ar, se é uma tensão muscular que eu gerei. Então eu tenho que tomar cuidado com as minhas emoções. Tenho que desenvolver uma inteligência emocional. Então as pessoas sim querem saber, de acordo com a psicologia, né, cientificamente falando, que a inteligência emocional é essa capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos, né? Então sentimento é uma construção, emoção é uma reação. Se eu sei que o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção, né, e avaliação cognitiva para eu ter um comportamento melhor, eu tenho que saber que o meu sentimento é diferente da minha emoção. E o sentimento, ele é uma ação construtivista. E a minha emoção é uma reação fisiológica. Então são duas coisas diferentes. Então algumas pessoas perguntam, nossa, no curso tem... sobre os 5 pilares da inteligência emocional? Claro, é importante você primeiro conhecer as próprias emoções, você se autoconhecer, segundo, controlar as suas neuropsicoemoções, depois fazer o gerenciamento das suas neuropsicoemoções e tudo aquilo que é feito a partir do conhecimento dessas suas emoções, ou seja, conhecimento que você tem da reação imediata de um estímulo que causa, né, reações fisiológicas. Você precisa se autoconhecer. E, claro, no outro momento, né, a automotivação. A automotivação, essa autoanálise, essa questão de você autotrabalhar-se o alto valor, a sua autoimagem, tudo isso é importante na inteligência emocional, na educação emocional, na neuropsicoeducação, nas suas habilidades emocionais e sociais. Quarto, a questão da empatia. Você precisa estar sempre, né, produzindo hormônios da felicidade, sempre produzindo, trabalhando para os quartetos fantásticos, para que você não tenha baixa imunidade, para que você não seja visto pelas pessoas como uma pessoa carcuda, triste, fechada, né? Então é necessário que você trabalhe esse quarto momento da empatia todo momento. Seja sempre empático, seja qual for a situação ou momento. E por último, relacionar-se interpessoalmente com habilidades emocionais e sociais. Isso é importante. Então, esses são os pilares da inteligência emocional. Segundo os estudos, né, feitos pelas nossas universidades, as pontifícias universidades aí do Brasil e fora do Brasil. Então, são tipos de inteligência emocionais que, de acordo com Goleman, a inteligência emocional, a gestão e a educação emocional são necessárias para poder, principalmente para os psicoterapeutas, os terapeutas, né, submeter as habilidades específicas. Quais? O autoconhecimento neuropsicoemocional, o controle neuropsicoemocional, a automotivação, a autoestima e o alto valor, a empatia e o desenvolvimento, essa questão das habilidades sociais, né? Desenvolver relacionamentos interpessoais, cognitiva e comportamentalmente falando. Então, esses tipos de inteligências emocionais são importantíssimas para a nossa vida. Então, nós temos que aprender, né, como tomar a inteligência emocional e como se tomar inteligente emocional. Se tornar uma pessoa inteligente, uma pessoa gestora, educada emocionalmente falando, vai mexer com você, sim, né? Vai fazer com que essas reações, né, neurobioquímicas imediatas que estimulam você até mesmo a ter reações fisiológicas já citadas, elas são necessárias. Então você tem que se tornar inteligente, sim, né? Um gestor, sim, um educador, sim, das suas emoções. Então, algumas dicas como bônus agora para você desenvolver sua inteligência emocional é: primeiro, comece a observar e analisar seu próprio comportamento, né? Como você reage emocionalmente, sabe? Como você reage a uma determinada situação, como que imediatamente a um certo gatilho ou estímulo emocional você reage, como que você é, né? As pessoas são como elas reagem emocionalmente falando, não sentimentalmente falando. O sentimento, ele é construído. Então, segundo, domine as suas emoções. Você precisa aprender a dominar, a gestar, a administrar as suas emoções, para você controlar as suas emoções e não deixar que as suas emoções desenvolva um desequilíbrio emocional, um sistema simpático e parassimpático, né? Nas questões dos gatilhos de luta e fuga. Terceiro, aprenda a trabalhar as suas emoções negativas. É importante que você enumere as suas emoções positivas. 10 emoções positivas e 10 emoções negativas. Enumere as suas emoções negativas, né? É importante que você reconheça as suas emoções, né? Quando acontecem essas emoções, como você reage, né, no momento que você tem essas emoções, né? Então, essas reações imediatas, emocionais, são importantes, principalmente as negativas, que você tem que trabalhar ainda mais. Estou falando de emoções, não estou falando de sentimento. Quarto, aumentar a sua autoconfiança, sua autoimagem, seu alto valor. Isso é importantíssimo, né? Para você desenvolver uma inteligência, uma gestão e uma educação emocional. Aumente sua autoconfiança, sua autoimagem e seu alto valor. Quinto, aprenda a lidar com a pressão psicológica, a pressão social, né? Aprenda a lidar com o não, aprenda a lidar com o fracasso, frustração. Aprenda a lidar com isso. Use isso a seu favor, use isso para você trabalhar o seu sentimento, que é construtivista. Use isso para você envolver um alto grau de componente cognitivo, perceptivo e avaliativo, né, nas suas faculdades naturais. Sexto, não tenha medo de se expressar. Apreenda e aprende as habilidades emocionais e sociais para você, de forma inteligente, gestora, educativa, trabalhar as emoções, não só suas, mas de outras pessoas. Como você fala e o que você fala no momento que você falar é muito assertivo. Desenvolver, sete, um sentimento de empatia. As pessoas têm que criar empatia por você. O famoso rapport para a hipnose clínica e PNL, Programação Neurolinguística. Desenvolva essa empatia, seja sempre, né, alegre, transmita as coisas alegremente, expresse-se com empatia, seja empático, né? Não forçosamente, né, mas sim naturalmente. Oitavo e último, coloque em prática a resiliência. A resiliência é importante para fechar esse tripé da inteligência, gestão e educação emocional. E aí sim você vai conseguir as habilidades neuropsicoemocionais e sociais. Algumas pessoas, às vezes, no consultório, atendimentos, online, e até mesmo em cursos e palestras, sempre tem essa dúvida, né? Por que a inteligência emocional é tão importante, professor? Bom, contextualmente, nós sabemos que a inteligência emocional, além dos best-sellers, né, que ajuda no desenvolvimento, na propagação desse conhecimento, contextualmente, a inteligência, a gestão e a educação emocional auxilia no crescimento das organizações, né? Sejam elas organizações de pessoas físicas ou jurídicas, já que isso contribui para que os indivíduos administrem e possam administrar suas emoções a fim de alcançar seus objetivos mais importantes, trabalhar melhor, ter uma qualidade de vida melhor, voltar para suas casas após o trabalho com um certo conforto, né? Reconhecer seu valor, sua autoimagem, sua autoestima. Então, pelo desenvolvimento dessas habilidades, as pessoas se tornam, né, mais sensatas, mais prudentes e intuitivas para prosperar, para, né, desenvolver a sua inteligência emotiva, assertivamente falando. Algumas perguntas também nos vêm através das redes sociais, né? Quando e qual a importância da inteligência emocional na vida das pessoas? Claro que saber lidar com as suas emoções, as reações fisiológicas, né, dos seus gatilhos emocionais, você saber lidar com essas emoções no ambiente profissional, no ambiente acadêmico, no ambiente familiar, principalmente, nos grupos de WhatsApp. Então, isso vai fazer uma enorme diferença, né? De você não só ter uma cognição de liderança, mas também, né, trabalhar esses tipos, né, de personalidades multidisciplinares, né, que são importantes e vitais para uma carreira de sucesso, de controle, de persuasão, de não ser sabotamente falando, né, uma pessoa autotóxica e autossabotadora. Então, a inteligência emocional também ajuda, né, a desenvolver pontos como o aumento da nossa autoestima, a nossa autoconfiança, nossa autoimagem e nosso autovalor. Ela melhora muito também a nossa comunicação. É claro que às vezes uma única terapia pode, né, causar uma performance maravilhosa. Então a pessoa tem que melhorar a sua comunicação, tem que melhorar a sua performance, seja como um instrumentador, né, um cantor que estuda e pratica aquela música centenas e milhares de vezes, claro que a performance vai ficar, né, muito mais agradável de se ouvir. Então é importante, né, saber isso, né? Algumas pessoas falam, não sei nem o que eu estou sentindo numa análise, numa sessão terapêutica. Então é importante você conhecer e conhecer-se as suas próprias emoções, né? Quando você não expressa alguma coisa, né, e não se expressar as coisas, não é positivo, né? Não se desesperar é positivo. Então a nossa dica sempre para você conhecer melhor as suas próprias emoções e estar gestando neuropsico, cognitivo e comportamento falando as suas emoções. Então, colocar os seus sentimentos, suas emoções em um papel, gravar no áudio, no celular, depois refletir profundamente sobre isso, é um exercício muito bom para você treinar e saber como você está sentindo, né, as coisas. E trabalhe os pilares da inteligência emocional já com as dicas indispensáveis, assertivas que já dei. Então, algumas perguntas também nos chegam. As vantagens de se ter inteligência, gestão e educação emocional. Claro que a inteligência emocional, a gestão e educação emocional, elas nos fazem com que nós sejamos mais fáceis de perceber e gerenciar os nossos sentimentos, principalmente os sentimentos das outras pessoas. Você vai, né, ter habilidades fundamentais para aqueles, né? E aquelas que pretende ocupar cargos de liderança. Então, dessa forma, claro que se você vai dar um curso de formação, então é possível antecipar problemas da sua equipe, solucionar conflitos com mais facilidade, né? Aquilo que os psicólogos, né, trabalhistas, né, o psicólogo que trabalha em empresas tenta fazer, né, levar vantagem da inteligência emocional no ambiente de trabalho, no ambiente de família, no ambiente escolar, quando o neuropsico, né, pedagogo trabalha nas escolas e tudo mais. Então, é importantíssimo. E agora eu vou dar mais um bônus, né, de como ter inteligência emocional. 6 passos. Como você desenvolver inteligência emocional em 6 passos. Primeiro, ficar atento ao seu comportamento. Segundo, desenvolver uma empatia. A empatia na sua vida, claro. Né? Terceiro, aprenda a lidar com as suas emoções. Quarto, deixe de lado o medo de se expressar. Quinto, trabalhe sua autoconfiança. Sexto, controle suas emoções negativas. Uma revisão daquilo que já foi, né, trabalhado na minha fala, né, nesse podcast, né, nesse áudio de formação. Então, sempre nos perguntam quais são as consequências da falta de inteligência emocional. Aquela pessoa que não tem inteligência emocional, como que está sendo cognitiva e o comportamento daquela pessoa? Bom, quais são as consequências para as pessoas que não possuem inteligência emocional? Uma pessoa sem controle emocional, sem gestão emocional, sem inteligência, sem educação emocional, não consegue lidar com situações desafiadoras, não consegue, né? E constantemente ela encara os problemas, por menores que sejam, como sendo complexo demais. Então tem que ter inteligência emocional, né? Não é a grosso modo, ignorantemente falando, deixa a vida me levar e vai na vaselina. Não é isso, não, entendeu? Tem que ter e saber, né, que as pessoas necessitam de inteligência emocional e você precisa de muita inteligência emocional. Então, sinais de inteligência emocional: eu percebo na outra pessoa ou em mim mesmo se eu, né, tenho esses sinais de inteligência, de gestão, educação emocional. Eu percebo que eu possuo, ou aquela pessoa possui, capacidade de liderança. Isso é um sinal de inteligência, gestão, educação emocional. Se a pessoa tem um autoconhecimento, se a pessoa sabe, terceiro, o motivo da sua tristeza ou angústia, se a pessoa tem facilidade com relacionamentos, né? Se a pessoa, no caso, se importa em ser, eticamente falando, justa, que tenha o que nós chamamos de coerência ética. Se a pessoa tem facilidade para identificar os seus sentimentos e os sentimentos das pessoas. Não precisa ser um analista, né, master class, mas saber o que é sentimento, o que é emoção, o que está envolvido entre os dois e o que separa. Então, se você tem a facilidade de identificar os sentimentos das outras pessoas, é porque você se auto-identifica. Você sabe o que é emoção, o que é sentimento. Então você tem capacidade de ajudar e até mesmo, né, capacitar e analisar os outros. Isso vai ajudar muito no convívio. Né? 7, superar bem os obstáculos. Superar os obstáculos com mais capacidade cognitiva e comportamental. E 8, confiar em sua intuição. Procure sempre confiar na sua intuição. Confie na sua intuição, que ela te ajuda, né? Com a escola da vida, nos ajuda a ser uma pessoa melhor. Aí você vai controlar a sua raiva, vai controlar o seu ódio, até mesmo vai controlar o seu amor, que é estar no nível de paixão. É muito importante, né, o que um grande psiquiatra e profissional da inteligência emocional, né, best-seller Augusto Cury, nos fala. A inteligência emocional é a nossa capacidade de reconhecer diferentes emoções e sentimentos. E, terceiro, seguir administrando tudo isso sem passar por grandes sofrimentos. Então, ele é essa é a nossa capacidade, né, de sobressair sobre tudo isso com grande inteligência, né, educação e gestão emocional. Então, é claro, né, que é bom você fazer exercícios diários para desenvolver sua inteligência emocional. Então, muitos perguntam, professor, que exercícios diários contribuem para o desenvolvimento da inteligência, da gestão e educação emocional? Bom, construa bons relacionamentos. Pode parecer simples, mas ter bons relacionamentos, né, empatia, e se colocar no lugar do outro é um dos exercícios fundamentais para a sua inteligência emocional. Isso porque é dessa forma há uma chance maior do outro também entender o seu percurso e ter uma troca positiva com você. Então, né, há exercícios para você desenvolver a inteligência emocional. Então, essa é a grande sacada, né? Fazer exercícios de inteligência emocional. Qual o lado negativo da inteligência emocional? Bom, não sendo pessimista, né, não sendo autotóxico, mas o que muitos ainda não perceberam é que a inteligência emocional está negativamente associada a comportamentos de trabalho contraprodutivos. Então, comportamentos e trabalhos contraprodutivos, né, é uma coisa muito delicada, porque a inteligência emocional, quando ela é ligada, né, negativamente a comportamentos de trabalhos contraprodutivos, contra a psicopatia e propensões a estresse, então aí tem que tomar muito cuidado. Então, se me levar a propensão ao estresse, se me levar a uma psicopatia, se me levar a um comportamento de trabalho contra produtivo, ou seja, um comportamento de trabalho improdutivo, então temos que perceber que a inteligência emocional ela está associada negativamente. Essa pessoa tem que ser reeducada, neurocognitiva, né, com resiliência, com ferramentas, né, psicoterápicas. Então, é importante que a pessoa desenvolva a inteligência, a gestão e a educação emocional no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente escolar, né, em todos os ambientes dos seus níveis neurológicos, então no ambiente espiritual. Então, como aplicar a neuropsicoemoção, né, a inteligência e a gestão e a educação emocional, ela é importante. Primeiro, né, desenvolver a sua autoconsciência. Segundo, trabalhar as suas emoções negativas. Terceiro, seja pragmático. Quarto, use a psicologia, a filosofia positivista, né? Quinto, exercite a sua empatia. Sexto, seja um excelente ouvinte, ouça mais e fala menos, né? Seja sábio. Sétimo, desenvolva a sua persuasão. E oitavo, aprimore a sua comunicação. Isso vai ajudar você a fazer a diferença, né, e saber a diferença entre inteligência emocional e gestão emocional. Quando sabemos, né, a diferença de inteligência e gestão emocional, nós avançamos e adquirimos e sabemos qual a diferença entre inteligência emocional e gestão emocional. Porque a inteligência emocional é, metaforicamente falando, uma montanha, e a gestão da emoção é muito mais profunda e operacional ao mesmo tempo. É como se fosse uma montanha com um vulcão. A gestão emocional é uma montanha com um vulcão, e a inteligência emocional é uma montanha onde você pode ir lá e garimpar, né, sua autoestima, garimpar a sua autoimagem, seus altos valores e a sua capacidade, né, cognitiva e comportamental. Então é importante você ter esse conhecimento dos pilares da inteligência emocional, os pilares da gestão emocional, da educação emocional. Então, vou te passar 5 como bônus. Primeiro é você conhecer as suas próprias emoções. O primeiro passo é se autoconhecer, se autoanalisar. Então, fazer análise das suas emoções, né? E fazer análise das ações que você faz, como você reage, né, emocionalmente falando, e como você está construindo seus sentimentos. Então, isso vai ajudar você, né, a fazer em resposta aos seus estímulos, analisar suas emoções, analisar as suas ações, né, fazer em resposta aos seus estímulos esse primeiro momento. Segundo, controlar as suas neuropsicoemoções. Controlar, né, as suas emoções significa controlar as reações fisiológicas, neurobioquímicas que as suas emoções provocam em você. Se você fica com boca seca, você já sabe que emocionalmente está acontecendo alguma coisa. Se você fica com taquicardia, sudorese, né, se você fica com até mesmo enjoo, né, se você joga no seu corpo demais endorfina e cortisol, os neurotransmissores, né, ansiedade, seja em relação ao futuro, ao presente ou ao passado, você tem que tomar cuidado com isso. A automotivação, ela é importante, você se automotivar, você sempre buscar exercitar suas habilidades neuropsicoemocionais e sociais. Quinto, saber e se relacionar interpessoalmente. Você vai ter que usar os pilares, né, emocionais e aplicar os pilares emocionais na sua vida para você ter uma liderança emocional. Então, encontrar e acessar as suas emoções reprimidas. É importante você primeiro remover distrações, crie um espaço sagrado para o seu processamento emocional. Segundo, fique parado. Terceiro, respire profundamente. Quarto, localize suas emoções em seu corpo. Quinto, agradeça a essas emoções. Sexto, incentive-as a serem maiores. Sete, respire, né, com plenitude. Respire as suas emoções com plenitude. Oitavo, mova seu corpo. Não fique na inércia da vida. Então, treinar as suas emoções é importante. Use estratégias, né, para ter mais inteligência em gestão e educação emocional. Identifique os gatilhos das suas emoções. Visite os seus valores. Procure feedback dos outros. Às vezes as pessoas estão falando e você não percebe. Às vezes você fala para o outro e é para você. Conte até 10. Use os métodos 7, 5, 8 para respirar, controlar, né, os seus neurotransmissores da ansiedade. Durma sobre o problema. Pense antes, né? Use a técnica do copo antes de dormir, depois de que você acorda. Saiba, copo com água. Saiba que as mudanças estão, né, a todo momento, a todo segundo, a todo instante na sua vida, né, eternamente falando. Chame as pessoas pelo nome. Importante você, né, chamá-las pelo nome. Isso causa um efeito e sai a pessoa do automático e vem para o sistema ativo. Limpe a sua mente das distrações e tudo aquilo que faz você interagir socialmente de forma piloto automático. É importante você. E uma forma que você tem que pensar muito, né, é trabalhar a sua resiliência emocional. Para que fique bem claro nesse finalzinho de formação, de podcast, de curso, de gestão, inteligência, educação emocional, para que fique bem claro o que é resiliência emocional, podemos definir como a capacidade de enfrentar situações adversas e mudar o rumo, criando novos caminhos, é sem desistir, desanimar ou se considerar um fracasso. Resiliência emocional, né? Aquilo que nós chamamos, neurobiologicamente falando, de coerência cardíaca, que é importante nas psicoterapias, um nível mais avançado, né? E saber, né, como não se influenciar por maus hábitos das pessoas. Não permitir que as pessoas, batatas podres, venham nos influenciar com os seus maus hábitos. Quero que você pense como a inteligência emocional pode afetar positivamente a sua vida e como uma emoção estragada também afeta a sua vida negativamente. Então, com a emoção é positivo, né? E é possível, né? Com a resiliência emocional você tem uma inteligência, uma gestão, uma educação emocional. É possível agir de maneira calma, sensata, coletiva, assertiva, dominando essa habilidade que pode ajudar a resolver situações difíceis onde você estiver e até melhorar a comunicação. Então, a resiliência emocional trabalha com inteligência, gestão, educação emocional. Pode afetar o seu desenvolvimento e pode melhorar também o seu desempenho, o trabalho, na família, na escola. Então, sua saúde física vai melhorar, né? Os sintomas da reação fisiológica vão diminuir, porque você vai estar no comando da sua neuropsico e bioquímica, as emoções. Então, as emoções, ela pode afetar o seu desempenho, a sua saúde mental e física, os seus relacionamentos. Então, é importante você saber como a inteligência emocional pode ajudar na sua vida, né? E como a estabilidade emocional te ajuda demais. Então, resiliência e estabilidade emocional, né? Principalmente estabilidade emocional, é quando você já consegue essa capacidade de reconhecer a sua emoção, fazer uma pausa, refletir e, a partir daí, tomar uma decisão sobre as atitudes seguintes. Em vez de você reagir consequentemente no piloto automático, você vai reagir no sistema analítico, no sistema de atenção, imediatamente, não por impulso, mas por inteligência, gestão e educação emocional. Você vai respirar, você vai procurar entender o que levou você a ter aquela determinada emoção. Você está no comando dos gatilhos, que são reações imediatas a um estímulo que pode mexer muito com você sem um pensamento. Pode ser visual, pode ser auditivo, pode ser um movimento gestual, pode ser um símbolo, pode ser uma imagem, pode ser do ponto de vista de uma percepção dos seus sentidos. É possível você alcançar essa estabilidade emocional. Então, vamos embora e começar a estudar inteligência emocional, fazer o curso de inteligência emocional. E essa inteligência emocional é um conceito, sim, psicológico, da psicologia científica, utilizado muito cientificamente pela filosofia epistemológica, pela filosofia clínica, pela antropologia, e é muito usado para designar a capacidade de um ser humano a lidar com as suas emoções. Seja bem-vindo à sua capacidade de administrar as suas emoções, seja bem-vindo à sua capacidade de conquistar a sua inteligência, sua gestão e educação emocional. Para isso é preciso haver um equilíbrio entre as áreas presentes dos seus dois hemisférios do cérebro, o hemisfério esquerdo e direito. Isso sim fará com que você vai ter não só inteligência, mas gestão e educação emocional, ou seja, você vai ser uma pessoa diferente, porque você vai saber qual a diferença entre habilidade emocional e social. Você sabe que com a resiliência, curso de resiliência emocional vai fazer você ser essa pessoa, né, que vai trabalhar, né, a sua inteligência emocional, vai trabalhar a sua gestão emocional, vai trabalhar a sua educação emocional. Então é importante que você saiba que um curso de resiliência emocional, você vai aprender principalmente a diferença entre habilidade emocional e habilidade social. A inteligência emocional está mais relacionada a aspectos interiores do indivíduo. A inteligência emocional envolve as formas que lidamos com as emoções que nos são proporcionadas dia após dia, sejam elas positivas, sejam elas negativas. A inteligência social, por sua vez, tem a ver com a interação com o outro e as formas de influenciar em suas emoções. Isso é muito importante. Por isso, vamos fazer esse curso de resiliência emocional, trabalhar a inteligência, a gestão e a educação emocional. Para isso, eu quero ajudar você a estimular a empatia, a fazer você aprender a se colocar no lugar do outro, né? Fazer você trabalhar de forma que os seus alunos, você como meu aluno, né, possa compartilhar experiências, né, na sua família, no seu trabalho, na sociedade, na sala de aula. Então tem uma ótima maneira que eu quero ensinar e passar para você a fazer com que não só as suas crianças, a sua família compreendam o sentido, né, de ser colega, de ser amigo, né, de ser um grande parceiro e trabalhar com expressões faciais, solicitar para que essas pessoas identifiquem as emoções transmitidas. Quero levar você ao universo e entender qual a importância da inteligência emocional para um ambiente de trabalho, por exemplo, né? Que é o mais que pergunto para nós nos cursos, nas palestras, né? Nas emergências. Qual a diferença entre sentimento e emoção? Então, não se esqueça que emoção é uma reação imediata a um estímulo, é algo que mexe com você e que não envolve pensamento. Já o sentimento é outra coisa, envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. A emoção é uma reação neurobioquímica, enquanto que sentimento é uma construção cognitiva e comportamental. Então essa é trabalhada, né, de forma que iremos ver no curso de resiliência emocional a diferença entre educação e inteligência emocional. Então essas duas estão interligadas, mas a primeira é o meio e a segunda é o fim. Por exemplo, não é possível, né, obtermos uma educação emocional eficaz enquanto não tivermos consciência do nosso temperamento. A base do modelo emocional, a base da nossa neuropsico, né, bioquimicamente falando, fisiologia emocional mal trabalhada, mal analisada, mal administrada, mal educada, mal gestada, ela é consequentemente, né, algo que pode apoiar as consequências com gatilhos emocionais. Então, é muito importante que você compreenda e saiba a diferença entre educação emocional e inteligência emocional. Então, a princípio, há 4 habilidades de uma pessoa que tem inteligência emocional. Você vai ver aquela pessoa que você tem que se aproximar. Se aproxime de pessoas, né, que têm esses 4 pilares de inteligência emocional. São pessoas que, com muito esforço, muita inteligência, muita gestão e educação emocional, aprender a desenvolver, a melhorar a sua vida interpessoal, sua vida profissional. Trabalharam os pilares da inteligência, da gestão e educação emocional. Elas aprenderam e adquiriram conhecimento e trabalhar assim, diariamente, a cada segundo da sua vida, com resiliência emocional. Os pilares da inteligência emocional são aquelas pessoas que têm autoconsciência. Elas às vezes têm que parar e não falar, ouvir mais. Sabedoria, seja bíblica ou seja cientificamente falando, epistemologicamente comprovado. Aquelas pessoas que sabem e trabalham o pilar do autogerenciamento. pessoas que têm consciência social, têm consciência de grupo. Elas sempre têm um olhar para o total, não visa o seu egocentrismo, os seus interesses pessoais. Aquela pessoa que tem a capacidade de um gerenciamento de relacionamentos. Isso é muito importante. Então você conhecer essas pessoas que têm esses quatro pilares de inteligência, gestão, educação emocional, é isso que iremos fazer. Por isso eu quero convidar você a essa palestra, a esse curso de resiliência emocional, conhecendo os quatro passos para desenvolver a inteligência emocional. Primeiro passo, perceber que cada indivíduo tem uma linha chamada de linha de plenitude, que cada pessoa tem a sua capacidade durante o dia a dia e sofre diversos estímulos que têm que ser trabalhados e melhorados. Segundo, né, conhecer e desenvolver para compreender melhor. Se autoconhecer, se autodesenvolver para compreender melhor a si mesmo e os outros. Né? Terceiro, o autocontrole. Ele é importante você controlar suas emoções e seus sentimentos. Quarto passo, gerenciamento. Quando você tem esses quatro passos de inteligência emocional, seja PNL, Programação Neurolinguística, seja para coaching, seja para psicanalista, seja para psiquiatra, seja para médico, seja para professor, seja qual for o seu ambiente de trabalho. Saber que as emoções impactam na sua vida, que impactam a vida das outras pessoas. É ter conhecimento das reações fisiológicas. Se a pessoa está tremendo do seu lado, se você está com tremor, a pessoa está com sudorese, você está com sudorese, a pessoa está com falta de ar, você está com falta de ar, você tem taquicardia, acorda com taquicardia pela madrugada, aquela pessoa tem taquicardia, falando durante a análise, uma psicoanálise, uma psicoterapia, uma terapia, a pessoa apresenta boca seca durante uma terapia, uma hipnose, né? Ela precisa ter esse conhecimento. Se a pessoa tem dor de barriga, tensão muscular, isso tudo vai falando, né, fisiologicamente, os sintomas de algo que não está bem emocionalmente naquela pessoa. Então, o seu corpo está, além de liberando endorfina e aumentando o cortisol, está fazendo com que você associe as suas emoções a algo que está levando você a problemas de saúde física, né? Como às vezes, né, um problema familiar, um problema de relacionamento que leva você a tomar remédio, né, para uma inflamação no seu dorsal direito, seu dorsal esquerdo, para uma crise de nervo, né? Seja dorsal, ou seja, esse grande nervo do nosso sistema cerebral simpático parasimpático, que é o mapeamento de toda a nossa neurobioquímica, nossa neurodegeneração, nosso envolvimento e comportamento neuropsicomotriz. Então é necessário que você trabalhe os problemas da sua saúde física, coloque-se em situação emocionalmente difícil. Então é necessário que você saiba, sim, né, que as suas emoções estão afetando você positivo ou negativamente, seja no trabalho, na escola, na família. Então, vem conosco trabalhar a sua habilidade e inteligência e fazer com que a gestão e a educação emocional passe a essa habilidade neuroemocional, neurosocial. Seja bem-vindo a essa nossa formação de preparo para o curso, para a palestra e para resiliência emocional. Com inteligência, gestão e educação, você terá habilidade neuroemocional, neurosocial, e irá saber o que é emoção e o que é sentimento. Venha conosco e mergulhe nesse universo para apreender e ser uma pessoa ainda melhor a cada segundo, a cada dia. grande abraço. Seja bem-vindo ao nosso curso de resiliência emocional. Seja bem-vindo ao nosso curso de gestão, inteligência, educação, neuropsico emocional. Grande abraço.